Êxodo, capítulo 9. A sexta praga foi das úlceras. Como nós vimos, Deus, o objetivo de Deus era se manifestar ao Egito e ao seu povo, né? Nós vimos aí na letra C dessa folha. E uma das coisas que ele queria fazer no Egito era mostrar a superioridade, o poder dele em relação aos mágicos. E o que aconteceu na sexta praga? Êxodo 9, de 8 a 12, né? Foi a sexta praga. E os magos não puderam ficar em pé diante de Moisés, diante de Faraó, por causa dessa praga. E daí em diante nós não ouvimos mais falar deles, quer dizer, eles não apareceram mais, eles foram realmente vencidos pelo poder de Deus. Ok? Então nós estamos em Êxodo 9, versículo 13, na sétima praga. Êxodo 9, 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo. Vocês viram quantas vezes ele falou isso, né? Levanta de manhã cedo, vai lá para Faraó, porque ele saía para o rio Nilo, né? Devia ter alguma cerimônia, alguma coisa assim. Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus. Temos falado sobre isso. Senhor Deus dos Hebreus. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Estão percebendo? Deus poderia ter feito de uma vez só. Para que 10 pragas? Né? Deus poderia ter feito. Ele falou assim: olha, eu já poderia ter estendido minha mão e você já não era mais. Eu já poderia ter feito tudo. Agora, versículo 16. Mas deveras para isto te mantive. Ou, não sei se algumas falam, se sustentei, né? Quer dizer, eu te mantive, eu estou mandando bordoadas, mas com a outra mão estou te segurando, né, para você não cair, porque não era hora de cair ainda. É aquele endurecimento do coração. Quer dizer, ele endureceu o coração, Deus, então, né, utilizou aquilo, endureceu mais ainda, para que Deus pudesse fazer toda a sua obra. O que ele fala? Deveras para isso te mantive, te sustentei, para mostrar meu poder em ti. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. E tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Então aqui ele está dando um aviso. Lembra que a terceira, a sexta e a nona pragas não têm aviso prévio. Quer dizer, a última praga, sexta, ele não falou nada, ele só fez, né? Na sexta praga, ele não fala nada, ele não se humilha, né? Mas agora, antes das últimas 3 pragas dessa série, depois vai ter a última final, mas ele está dando esse aviso que as 3 que virão agora são 3 pragas especialmente duras. Ele poderia ter feito o juízo dele de uma vez só, de uma paulada só, mas ele não fez. Mas ele está mostrando o poder dele e ainda pergunta para ele: quer dizer, você ainda se levanta contra o meu povo para não deixar ir? Versículo 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. E como eu falei assim, eu acho interessante, quer dizer, existe um padrão, né? Deus fala com Moisés, Deus fala com Moisés para falar com o Faraó, dá aviso, menos naquelas três, né? Ele geralmente dá um aviso, ele fala, né? Geralmente quando que vai acontecer. Existem algumas coisas semelhantes, mas em cada praga, se você ler com cuidado, praticamente cada praga tem alguma coisa diferente. Então é interessante procurar o que, que tem de novo, o que, que tem de diferente desta vez. Olha só, versículo 19. Agora, pois, envia. Ele nunca deu essa chance. Ele fez uma separação entre os egípcios e os hebreus, mas ele nunca deu uma chance para os egípcios. Assim, olha, eu vou fazer uma coisa, agora até vocês, se vocês quiserem se proteger, tem como. Né? Então, até para os egípcios, quer dizer, já é a sétima praga, eles já tiveram oportunidade de ver que quando Deus fala, ele cumpre, que isso é uma coisa importante, nós temos falado sobre isso também, que quantas vezes nós falamos do nome de Deus, nós queremos que Deus seja exaltado na terra, mas nós usamos o nome de Deus para falar aquilo que nós queremos falar, Deus não cumpre a nossa palavra, e a palavra de Deus fica aí no mundo como uma palavra que não se cumpre. Mas Deus, quando ele fala, ele cumpre. E ele fez com que todo mundo visse isso. Quando ele falou, vai acontecer amanhã, acontecia amanhã. Quando ele falou assim, olha, né, acho que é segunda ou terceira praga, ele falou com o faraó, faraó, você quer que acabe? Quer que acabe as rãs? Então, você fala. Que hora que você quer que acabe? Ele deu a hora, ele deu o dia e Deus cumpriu para mostrar que Deus é poderoso. Né? Então ele quer mostrar que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Deus está formando um povo, vai ser um povinho, né, em relação à terra inteira, vai ser um pequeno povo. Só que no meio dessa formação do povo, ele vai fazer com que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Ele vai exaltar o nome dele. Então, agora, ele dá uma chance para os egípcios. Ele dá uma chance para eles. Ele fala assim, olha, vocês acreditam que quando eu falo, acontece mesmo? Vocês acreditam? Então, olha só. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. E olha aí, versículo 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. Amém? Quem creu na palavra de Deus, obedeceu. Quem não creu, ficou aí. E olha, gente, eu não sei te dizer, eu já mencionei isso, hoje nós vamos até falar um pouco mais especificamente sobre isso, que existe um paralelo entre essas pragas e a época do Apocalipse. Né? Lembra que nós já falamos sobre isso? Quer dizer, é a época em que Deus manifesta, em que, é a época em que Deus não fica só assim se revelando ao povo dele, né? Ele se revela para o mundo em geral, e a época do juízo. Né? Então nós vamos ver que essas pragas, quase uma boa parte das pragas, eu não fiz uma lista para ver se todas, mas as pragas principais que nós temos aqui, as 10 pragas, aparecem lá no livro do Apocalipse. E essa da Saraiva nós vamos olhar especificamente e ver como aparece no último livro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus quer ser conhecido outra vez na Terra. Concordam? Amém? Deus quer ser conhecido. Ele tem desejo de ser conhecido na Terra, não só sobre como Deus que fez todas as coisas, mas o Deus que é Deus de um povo. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está falando com o homem mais poderoso na Terra. Nação mais poderosa da Terra. Seria equivalente, na época de Jesus, de falar com o imperador romano. Né? Seria, sim, né, a pessoa que detinha o maior poder na Terra, o homem mais poderoso. Ele está manifestando o seu poder para este homem, mas não assim, Deus do céu. mas Deus através dos hebreus, daquele povo escravo, daquele povo humilhado, daquele povo que para ele não era ninguém porque eles eram escravos, eles eram um povo subjugado. Então Deus quer fazer isso outra vez. Exatamente como Deus vai fazer isso, eu não sei. Mas eu sei que Deus, outra vez, isso tem muitas profecias na Bíblia que falam sobre isso, Deus, outra vez, vai fazer com que a palavra dele seja anunciada na terra e as pessoas, como aqui isso inclui até o povo de Deus, as pessoas que acreditarem na palavra de Deus, as pessoas que acreditarem na palavra de Deus, vão obedecer. Aqueles, como fala, versículo 21, aquele que não tinha considerado, aquele que não deu importância. E Deus vai começar a dar avisos, esses avisos não vai ser através, provavelmente agora, porque todas as coisas no Velho Testamento eram mais exteriores, mais visíveis, mais palpáveis. E todas as coisas agora são mais, quer dizer, você tem que ter coração para entender. Não vai ter um Moisés com uma vara visível, não vai ser assim. Mas a palavra de Deus vai sair outra vez, e quem prestar atenção na palavra de Deus vai obedecer e vai estar protegido. E eu não sei exatamente como é, eu só sei assim que eu tô tentando afinar os meus ouvidos. Logicamente, esse afinar dos ouvidos é do coração, né? Porque nós não vamos ter um sinal exterior. Mas esses dias eu comecei a ouvir uma mensagem por fita de um homem que Deus tratou seriamente. Deus julgou a vida desse homem. Ele era um televangelista nos Estados Unidos. Ele entrou em toda essa área errada de dinheiro, de buscar riqueza natural, de prometer prosperidade para as pessoas. Ele caiu em vários problemas. Ele foi condenado pela justiça dos Estados Unidos. Ficou 5 anos na cadeia. Mas o juiz tinha julgado, era para ter ficado mais tempo. Assim, a história dele é uma história impressionante, de como Deus pode pegar um homem lá do topo e colocar lá embaixo. E isso tem acontecido com outros homens e eles não têm se arrependido. Mas esse homem se arrependeu. Ele saiu da prisão, escreveu um livro com o título assim, Eu Estava Errado. Esse é o título. Não tem desculpas, não tem assim, olha, eu fiz isso, mas também eu, sabe, não tem desculpas. Eu estava errado. Enquanto ele estava na cadeia, ele pegou a Bíblia e leu a Bíblia. Ele que pregava tanto, ele leu a Bíblia para descobrir o que, que Deus realmente fala, o que, que Jesus falava. Ele leu os evangelhos, vez após vez. Na cadeia você tem bastante tempo, né? Eu achei engraçado, assim, que ele estava pregando. Ele falou assim, você sabe o que consertaria a sua vida? Falando assim, né, para uma congregação, para uma, acho que era um acampamento, um retiro, uma coisa assim. Você sabe o que consertaria a sua vida? Todo mundo ir para a cadeia. Vocês iam colocar a sua vida em dia. Vocês iam ter tempo para buscar Deus. Ele descobriu que o que ele pregava estava totalmente errado. E eu senti tão comovido, porque ele prega chorando. Ele prega falando assim, gente, eu preguei tanta coisa errada. Eu estava enganando o povo de Deus. Eu estava falando que Deus queria dar isso, que Deus queria dar prosperidade, e carro, e dinheiro, e não sei o quê. Eu estava pregando que o caminho da igreja nos últimos dias é um caminho fácil, todo mundo vai sair, Deus vai levar todo mundo embora, ninguém passa pela tribulação. Ele falou assim, está errado. Eu li a Bíblia, eu li os evangelhos, eu li o livro de Apocalipse, está errado. Mas o que começou a me impressionar também é que ele começou a falar sobre os avisos que Deus está dando no coração dele. Né, sobre essas crises financeiras, né, que se você lê o jornal, vê as notícias, você com certeza você tem visto. Às vezes você fala assim, isso aí é só para gente, empresário, quem tem muito dinheiro, as bolsas, não sei o que, isso tem nada a ver comigo. Não, tem sim, tem muito a ver, porque isso afeta todo mundo. Isso traz desemprego, isso traz toda essa situação econômica que nós estamos vivendo aqui e que está vivendo no mundo inteiro. E ele disse que ele esteve na Singapura, né, que é lá na Ásia, onde a crise começou, né, um ano e pouco atrás. E ele falou assim que lá Deus deu avisos. Deus deu avisos para a igreja lá. Deus falou com, não sei, ele não explicou exatamente como foi dado, mas ele disse que Deus tinha dado avisos de que a crise viria. Ele disse que teve gente cristã, gente evangélica, que tinha muito dinheiro aplicado nos mercados financeiros e que perdeu dinheiro que poderia ter sido aplicado no reino de Deus. E ele falou assim, vem dias de crise sobre o mundo inteiro. E os cristãos que não têm o coração no lugar certo, eles vão ficar angustiados que nem o mundo. Se você já leu a história, a maior crise recente, a crise mais séria que veio sobre o mundo foi em 1929, a Grande Depressão. Foi uma coisa que indiretamente até trouxe a Segunda Guerra Mundial, porque foi uma coisa que criou as condições econômicas para que depois viesse a guerra. E naquela época em que as pessoas perdiam fortunas da noite para o dia, porque essas fortunas são especulativas, então quem tem dinheiro aplicado nessas coisas, aí sim, quando a coisa cai, eles perdem tudo que eles têm num dia. E as pessoas que têm o coração no dinheiro, nas coisas, sua esperança, seu futuro, a gente pensa que é só a gente que tem muito dinheiro, mas o nosso coraçãozinho está lá também, Como é que está? O que eu vou fazer? As minhas possessões, o meu emprego, se a nossa segurança está nisso, o que que acontece quando acaba, quando desaba o mundo? O que que aconteceu naquela época? Tem acontecido até agora no Japão, a gente vê algumas coisas acontecendo assim. Pessoas pulam lá de cima de prédios, se suicidam porque o mundo deles acabou. E ele falou assim, vai acontecer isso na igreja também, porque muita gente da igreja também tem o coração nessas coisas. Então eu lembrei disso quando eu vi, aquele que não deu importância para a palavra do Senhor, não se protegeu. Então por isso que eu estou falando, eu creio que nós como igreja, nós precisamos afinar nossos ouvidos. Porque Deus pode começar, já deve estar dando alguns avisos, mas nós precisamos perceber esses avisos. Para que quando as coisas vierem sobre nós, nós não sejamos pessoas como as demais que perderam toda a esperança. Porque Jesus disse que quando todas essas coisas acontecerem, que coisas? Terremotos, guerras, fomes, todas. Ele disse, quando essas coisas acontecerem, o que é para a gente fazer? A gente. O que é para nós fazermos? Levantar os nossos olhos. Pular de alegria. Por quê? Porque a vinda dele está próxima. A nossa esperança está próxima, porque a nossa esperança para o mundo não é que essa crise passe. Todo mundo fica torcendo. Tomara que tudo se acalme logo, que o governo do Brasil acerte, se é para acertar com o FMI, ou seja lá como é que eles vão fazer, mas que tudo fique normal, que o emprego volte. Não é isso que a gente também fica torcendo. Todos nós somos assim. Para que eu, ou meu cunhado, ou meu irmão, ou meu pai, ou meu filho possa conseguir um emprego, para que tudo possa voltar a ser calminha de novo. Mas essa não é a esperança do cristão. A esperança do cristão é que quando Deus avisa sobre essas coisas virão sobre a terra, mas nós vamos estar afinados, Deus vai nos proteger, porque ele fez uma separação entre onde Israel estava e onde Egito estava, então ele vai proteger e ele vai dar avisos como esse aqui. Fala assim, olha, cuidado porque vai acontecer isso, então se proteja, tira o seu coração. Deus não vai falar com a igreja, fala assim, olha, seria maravilhoso se fosse assim, maravilhoso entre aspas, porque não é o caminho de Deus. Mas seria assim, interessante se Deus falasse, olha, quem tem dinheiro aplicado na poupança, tira porque vem um Collor aí que vai, Deus não fala isso, Deus não vai nos dar aqueles avisos para a gente proteger as nossas economias. Deus vai cuidar de nós. Ele cuida da gente financeira também. Mas não é isso. Não é esse tipo de aviso. O aviso nosso é tira o seu coração de lá. Porque quando o juízo de Deus cair, vai cair sobre todo mundo. Nós vamos sobreviver, pelo que eu vejo na palavra, através de união. Por isso é bom acabar com todas as divisões entre os irmãos. Porque na hora da dificuldade, nós vamos ter que nos unir para sobreviver. Então, são esses avisos. Tira o coração de tudo isso.
Parece que você queria falar alguma coisa.
12:10. Daniel 12:10, ela está pedindo. Vamos abrir lá. Vamos começar no 9, 12, 9. Daniel 12, 9. E ele disse. Vou voltar mais um versículo. 8. Vou voltar para o 8. Daqui a pouco eu estou no versículo 1. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Conforto para nós, né, irmãos? Você leu, você escutou muita coisa, a gente lê a Bíblia, não entende, tá? Nós estamos junto com Daniel também, ele também não entendeu. Né? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu. Eu gosto das perguntas diretas. É que nem Jesus faz um enorme discurso, depois os discípulos falam assim, Jesus, nós não entendemos nada. Né? Às vezes eu estou falando com a minha filha, falo assim, pai, eu não entendi nada. Eu falo assim, nossa, depois de tanto esforço, depois que eu me empenhei tanto, eu falo assim, não entendi nada. Né? Senhor, o senhor falou um monte de coisa complicada, difícil, eu só queria saber uma coisa. Quando? Me fala quando que vai acontecer tudo isso. Quando será? Qual vai ser o fim de todas essas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quer dizer, se nós estamos no tempo do fim, Deus está começando a abrir esses selos para a gente poder entender. Né? Versículo 10, que foi a irmã que pediu para ler. Muitos serão purificados e embranquecidos. E? Você gostaria de pular essa palavra? E provados. Mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Amém? Sábios não significa quem foi na escola, quem tem faculdade, né? É sábio de coração, né? Por isso que eu falei, nós precisamos afinar os ouvidos, nós precisamos estar buscando a Deus, né? E o que mais impressiona, pelo menos para mim, todo o livro de Daniel, não são as grandes profecias, tem coisas tremendas que até hoje a gente não entende realmente, mas o que mais impressiona no livro de Daniel é que ele era uma pessoa que queria entender. Ele tinha um coração que queria entender e é isso que abre as coisas para nós. Então, se você quer estar no lugar certo, protegido nos tempos de purificação, de provação, então, Provérbios 4, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é o coração que vai levar você ou para ser um sábio ou para ser um ímpio. Cuidado com essas classificações fáceis. Né? Aqui nós somos, biblicamente, são termos bíblicos, aqui nós somos os santos. Lá fora eles são os ímpios. Né? A gente costuma usar essa palavra. Eu fico meio assim, toda vez que eu escuto essas palavras, eu fico meio assim, porque eu sou salvo pela graça de Deus, mas eu não sou melhor do que ninguém. E se o meu coração não for tratado continuamente por Deus, eu posso ser um aqui, eu posso ter o título de santo, eu posso até estar indo para o céu, eu não neguei a fé, não, né, não voltei assim atrás, mas eu posso ser uma pessoa que não entende. Porque o meu coração não é o coração de Daniel, meu coração não é um coração quebrantado, meu coração não é um coração que quer entender, meu coração é um coração que quer se proteger. É muito diferente. Eu quero proteger, eu quero me preservar. E o coração que Deus quer nos dar não é um coração de se preservar. O coração de Deus é um coração que fala assim, Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. A minha vida pertence a Ti. A minha família pertence a Ti. Os meus bens, como Jó, o Senhor quer tirar tudo? Não tem importância. Porque a minha esperança, o meu coração está em outro lugar. Amém? Meu coração está em outro lugar. Então, a Bíblia diz que no final dos tempos, os ímpios vão ficar piores, mas Deus vai preparar, vai purificar um povo para Ele. Né? Só um minutinho, Ele quer falar. Ah, mas acho que é as vestes, né? Se é a impureza, né? É. Os cabelos ficaram brancos através do sofrimento. Eu conheci a história. Né? Uma vez um casal contou assim, uma experiência dura que passaram e a mulher, o cabelo dela ficou branco de um dia para outro, através da experiência que ela teve. Isso acontece, sim. É, né? É, quem sabe? É, ele que faz a diferença, exatamente. Amém. Não é só fazer uma separação e exaltar o povo, que esse povo é melhor. Não, ele quer mostrar que ele é o Deus desse povo e ele que está fazendo isso acontecer. É, com certeza está se referindo à tribulação. Agora, a gente tem uma porção de teorias, quando que é a grande tribulação e tudo. A gente não sabe. Agora, tem muitas igrejas que hoje estão passando por isso. A igreja na China, a igreja em tempos recentes, né, na Rússia, em outros países comunistas, mas até hoje, a igreja na China, onde que eu vi isso? Eu vi agora recentemente uma nota, uma noticiazinha, não sei qual país, mas foi um país muçulmano. Uma cidade pequena, e um garoto, não sei, acho que 15 anos, um garoto de 15 anos se converteu através da pregação de alguém. Ele trouxe uma literatura, mas alguém começou a falar com ele se converteu. E o pai dele, olha que extrema, e isso é nossos dias, isso aconteceu agora há pouco tempo. Isso é a situação real de muitos países muçulmanos, que hoje são, vamos dizer assim, os países que mais estão perseguindo o evangelho são os países muçulmanos. O pai dele chamou todos os... Eles têm um sistema até meio parecido com a Bíblia, né? Tinha os anciãos da cidade, né? Os homens assim, mais idosos, que tinham mais peso, né, na cidade. Chamou os anciãos da cidade, né? Colocou o filho diante deles e eles, né, falaram com ele, falaram qual seria a consequência, que ele tinha que negar a fé, que ele não podia fazer isso. Era, né, assim, impressionar. Ele não renunciou à fé. Chamaram a cidade inteira, inclusive a mãe dele assistindo, ele foi degolado. Né? Isso, um rapaz de 15 anos deu a vida por causa do evangelho. Isso está acontecendo. Quer dizer, num lugar como esse, olha a diferença. Né? Como, né? Nós somos contemporâneos. Aqui no Brasil, essa liberdade está até na moda. Todo mundo, né? Tem gente que entra na igreja até para ter um certo status e lá para aceitar Jesus. Olha o preço e que né, um mocinho de 15 anos, né, ficou tão convencido, né, tão convicto da realidade que ele deu a vida, a família olhando, a gente pode até imaginar, quem sabe, né, ninguém pode julgar o que vai acontecer, que semente que aquela, né, aquele martírio vai produzir, né, uma coisa tremenda. Então tem, às vezes as pessoas falam, será que a igreja vai passar pela tribulação, pela grande tribulação? Bom, tem muitas tribulações acontecendo em várias partes do mundo e a igreja está passando. Então, eu não ficaria naquela assim, não, claro que a igreja não vai passar. Né? Seja qual for a sua linha escatológica, seja qual for o que você acredita sobre os últimos dias, a igreja sempre passou. Todas as épocas, nunca houve uma época na história da igreja que em algum lugar não tivesse perseguição. Sempre houve perseguição. É, nós estamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nas Américas, aí nós não conhecemos. Às vezes a gente fala assim porque alguém fica rindo, zombando a gente, né, no serviço, na escola, a gente fala de perseguição. A gente não sabe o que é perseguição. Ok, então, voltando aí para Êxodo. Então, aqui nós temos essa figura, né, de que Deus dava avisos e... Quem acreditava no aviso se salvava, e aqui o interessante é que isso estava acontecendo entre os egípcios. Então, alguns dos egípcios já temiam, já acreditavam na palavra de Deus. 22, então, 23, Moisés estende a vara. Versículo 23, o Senhor deu trovões e saraiva e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Agora, olha a reação de Faraó. Mais um passo na conquista de Deus. Deus, passo por passo. Lembra que uma vez Faraó já teve que falar assim, suplica, né? Humilhação para ele. Suplica a Deus em meu favor. Depois ele já falou, na quinta, será? Ele já falou, pequei. Né? Ele já falou isso, né? Eu pequei contra... Ou essa é a primeira vez? Agora... Acho que essa é a primeira vez. Essa é a primeira vez. Então ele vai falar uma coisa nova aqui. Isso. Essa é a primeira vez. Então o Faraó, versículo 27, mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez... Quantas vezes ele pecou, né? Esta vez pequei. O Senhor é justo. Olha o que Deus está arrancando da boca dele. O Senhor, quem que é? O que é Senhor aí? Lembra que eu falei? Senhor, o que é? Iavê. Iavê é justo, mas eu e meu povo, ímpios. Olha que confissão Deus tirou da boca dele. Orai ao Senhor, pois que basta, chega. Mas não chegava ainda. Para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Olha outra vez a fé que Moisés tinha, né, a certeza. Né, nós não temos nenhum registro que Deus falou assim, olha, você pode falar isso que eu vou fazer. Não, ele, né, ele ousou, né, falou que isso ia acontecer. Os trovões cessarão, não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é de Iavê. A terra pertence a ele. Ele pode mandar saraiva, ele pode mandar parar. Ele é Senhor. Todavia, agora Moisés já ficou, né? No início ele ficava meio perplexo, não sabia quantas vezes que Deus ia endurecer. Agora Moisés já está ficando, né, por dentro da estratégia, né? Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Versículo, aí fala das lavouras, né? Algumas que estavam mais maduras foram destruídas, outras que não estavam, não ficaram destruídas. Versículo 33, saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, estendeu suas mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a saraiva e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais. Olha só como ele tinha responsabilidade também. Ele endureceu o seu coração. Então era, sabe, uma coisa que ele participava desse processo, né, de endurecimento. Endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, rapidamente, uma coisa que eu queria comentar aqui muitas pessoas fazem análise, assim, de como que eram essas pragas, às vezes procuram dar uma explicação meio natural, né? Então, vamos supor, o que era esse fogo que tinha junto com a saraiva? O que vocês acham? O que é? De onde que veio esse fogo? Então, você pode falar assim, não, era um fogo que Deus mandava, era um fogo sobrenatural. Pode ser. Agora, pode ter sido um fogo que era resultado de relâmpagos, né? Que, né, caiu um raio e incendiava, né? Existem outras, né, outras coisas que, às vezes, as pessoas procuram uma explicação natural. Deus pode usar, aqui, né, acho que a próxima que vem os gafanhotos, ele fala assim de um vento que trouxe os gafanhotos, né? Então, Deus não produziu os gafanhotos do nada, ele não criou ali na hora. Ele trouxe com o vento. Então, Deus pode usar meios naturais. Importante saber que a terra é do Senhor. Às vezes, Deus não intervém, às vezes, Deus não é Deus que está fazendo uma coisa específica para julgar, mas Deus pode intervir. Deus pode intervir. E a gente não sabe, muitas vezes, né, as coisas que a gente vê no jornal, as enchentes, os terremotos, né, nós não sabemos exatamente até que ponto que Deus fez uma coisa específica para julgar, ou se foi simplesmente um fenômeno natural e Deus não fez uma intervenção específica. Mas Deus pode fazer isso, né? Ele faz. Mas eu queria ler uns dois ou três textos rapidinho sobre Saraiva, para fazer a ligação, porque essas três últimas, sétima, oitava e nona, foram pragas assim mais sérias, né? Isso aqui foi um negócio assustador, né? E isso tem uma figura. Primeiro eu quero ler com vocês em Jó. Jó, capítulo 38. Deus falando com Jó, ali no final do livro de Jó. Jó 38, 22. Deus está falando com Jó e falando assim: você sabe, você acha que você sabe tantas coisas, você sabe disso, sabe daquilo, né? Então ele pergunta aqui: ou entraste tu até aos tesouros da neve? Sabia que aqueles flocos de neve não tem dois iguais, né? Não tem dois, todos aqueles flocos têm um desenho geométrico, não existem dois iguais. Então Deus tem um tesouro, é impressionante isso, você pensar na criatividade de Deus, no poder que Deus tem, né? Deus, ele tem prazer em criar coisas novas. Por isso que eu sempre falo assim, quem tem uma visão assim da vida eterna como uma coisa monótona, né, cantando a mesma música, na mesma harpa, né, por tantos e tantos milhares de anos, assim, nunca muda, nunca sai daquilo, né, você não tem uma visão de quem Deus é, porque Deus é criativo. Quando você faz, né, qualquer tipo de culto, de grupo de comunhão, sei lá, quando você faz três reuniões iguais, Deus já ficou cansado há muito tempo. Que ele não gosta da coisa igualzinho. A gente que gosta. É. Ele não gosta de sim daquela rotina, igualzinho, todas as vezes, né? Igualzinho, não. Deus gosta quando você fala assim: Deus, e hoje? O que o senhor quer hoje? De repente, Deus mostra, Deus, ele tem prazer na inovação. Não inovação nossa, só para criar uma coisa diferente, mas uma coisa nova que vem dele. A gente tem que estar sempre buscando. É aquilo que refrigera a alma, uma música nova, né? As músicas antigas são uma bênção também, mas uma música nova que Deus inspira hoje é uma coisa que traz uma brisa do céu. Né? Na última reunião que nós tivemos de grupo de comunhão, o irmão cantou uma música que ele tinha feito. Né? Ele nunca teria uma oportunidade se não fosse ali naquele... É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma música que ele fez. Né? Isso é tremendo, assim. Saiu uma coisa nova, uma coisa diferente. Né? Então, Deus tem tesouros da neve e tem tesouros também de uma outra coisa. Tesouros, você já viu os tesouros da Saraiva que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Então, Deus tem, isso pode ser literal, mas pode ser figurado. Deus tem, a Saraiva é uma figura assim do juízo de Deus. E eu quero mostrar para vocês isso agora no livro do Apocalipse, rapidinho. Só para, assim, outras pragas também você poderia ver um paralelo, mas eu achei interessante ver esse aqui. Apocalipse 8, versículo 7. Primeira trombeta, as sete trombetas de julgamento. Apocalipse 8, começar no versículo 6. Os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo. Olha a semelhança. Saraiva e fogo, misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Depois vai aparecer de novo... Na sétima taça, capítulo 16. Versículo 21, Apocalipse 16, 21. Bom, vamos ler no versículo 17. 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Quer dizer, dando aquela ideia assim de que é a consumação. Porque eu não entendo muita coisa, mas não dá também para a gente falar muito sobre o Apocalipse agora. Mas essas tinha sete selos, sete trombetas, agora são sete taças, né? Então, esse número 7, que significa um número completo, cada sequência é uma figura assim, do ciclo completo do juízo de Deus. Então, a sétima, sempre a sétima trombeta, né, a sétima taça, está falando assim sobre o finalzinho, acabou, né? Está no final. E aí vem a voz do trono de Deus, está feito, acabou. Né? Como quando Jesus falou assim, está consumado, completei minha obra. Então, o que aconteceu? No versículo 18, houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido. Olha os paralelos com o Egito, né? Deus falou assim, vou mandar uma saraiva, como nunca houve, desde a época que Egito se fundou, né? Então, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Eu não sei se vocês já leram nas notícias, mas até os cientistas falam do terremoto que eles estão esperando nos Estados Unidos, por exemplo, do grande, né, do Big One, né? Não sei como é que é traduzido isso em português, né? Mas já houve muitos terremotos, né? Terremotos que já mataram 100 mil pessoas, né? Já teve terremotos terríveis, mas pelos próprios estudos dos cientistas, eles sabem que tem uma falha, né, que causa esses terremotos, tem uma falha subterrânea que poderá provocar um terremoto de proporções nunca antes visto. Então, eles falam até assim, tipo assim, que a Califórnia inteirinha vai abaixar, o mar vai cobrir, quer dizer, nunca houve uma coisa assim, né? Nunca houve um terremoto que mudasse a posição dos oceanos, pelo menos na história conhecida, né? Então, até os homens estão esperando um terremoto qual nunca houve, né? Aqui fala que virá um terremoto como nunca houve. A grande cidade fendeu-se em três partes, né? Deus se lembrou da grande Babilônia, que é o sistema do mundo. Sistema do mundo, Babilônia, sistema do mundo. Envolve financeira. Esse capítulo que vem depois descreve detalhadamente Babilônia, que envolve o sistema religioso e o sistema econômico. Se você estudar a história da igreja, e se você continuar vendo até hoje, existe uma grande mistura entre a igreja e o sistema econômico, o sistema financeiro. Por isso, nós precisamos ouvir o aviso de Deus. Tira, igreja, tira o seu coração do sistema do mundo. Tira o seu coração do poder. De onde vem poder? Vem de política, vem de dinheiro, vem de sistema econômico, vem de uma porção de coisas, vem de muita gente. Então, nós temos que tirar o nosso coração do anseio pelo poder. Porque senão, né, da grande Babilônia, nós podemos fazer parte. Nós podemos fazer parte. Tem muitas igrejas protestantes que acham que Babilônia é a igreja católica. Não é só a igreja católica. A igreja católica é um grande exemplo histórico de como a igreja casa com o mundo. Mas as igrejas evangélicas, muitas fazem a mesma coisa. Então nós não podemos só olhar para aquilo lá. Nós temos que entender que Deus deu muitos avisos na história e está dando hoje. Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu. Né? Quer dizer, o que é uma ilha fugir? Né? Não existiu mais, né? O mar cobriu tudo. Os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então eu só queria que vocês vissem esse paralelo entre as pragas do Egito e as coisas que vêm nos últimos dias. Vai ser literal? Vai acontecer exatamente dessa forma? Eu não sei. Eu acho que o que vai nos preparar não é saber os detalhes, né? Mas a gente está preparado no coração. De 20 a 40 quilos. 20 já dá, né? 20 quilos já daria para esmagar, né? O que a gente vê assim de crateras enormes feitas por meteoros pequenos, né? Então, assim, não, né? Depende da velocidade e a queda que vem, né? Cientista, né? Cientista esperando a passagem do milênio, né? Agora, eu não sei, eu tenho a impressão, né? Eu não tenho nenhum conhecimento específico, né? Ninguém tem, né? Mas eu tenho a impressão que na passagem do milênio não vai acontecer nada. Né? Eu tenho essa impressão, porque Deus está ali que nem um menino assim, atrás da porta esperando passar um susto. Né? Quer dizer, na passagem do ano, que muita gente realmente está assim, né? Com aquelas previsões que vai acontecer alguma coisa, aí todo mundo vai dar aquele alívio, assim, tá vendo, né? Chegou o ano 2000, Nostradamus falou que, né, que 2000 não chegará, tal. Chegou, né? E agora, se Jesus quiser vir antes do ano 2000, né? Então, ele vai pegar a gente de surpresa do mesmo jeito, né? Então, assim, realmente não dá para saber, mas eu tenho a impressão que Deus não vai entrar no jogo, né? Mas que até as pessoas, os cientistas estão fazendo previsões, quer dizer, isso aí pelo menos acho que serve para a gente, se até os cientistas estão vendo que tem essas possibilidades de catástrofes, de tudo, será que a igreja não vai ficar, né, mais despertada? Será que nós como igreja vamos ficar dormindo achando que tudo vai voltar ao normal? Não vai, né? Exatamente, as pessoas vão ficar displicentes achando que não. Ô Beto, eu acho que aqui na frente não passou ainda. Ok, voltando para Êxodo. Ok, agora estamos na oitava praga. Praga de número 8, Êxodo 10. Aqui, essas últimas pragas têm mais detalhes. Deus está falando mais com o faraó. Então, vamos passar rapidinho aí. Estamos com o nosso tempo esgotando já, né? Depois disse o Senhor a Moisés, vai a faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles. Agora, pegue bem. Versículo 2. Para que contes aos ouvidos de teus filhos, dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles para que saibais que eu sou o Senhor. Deus queria fazer uma coisa memorável, que eles fossem contar de pais para filhos, de filhos para netos, que fosse passando. Gente, aconteceu uma coisa, aconteceu, né? Meu avô esteve lá, meu avô viu, ele contou, eu vi ele contando ainda. Quer dizer, aquilo ia passando e passando, né? E todas as gerações iam falar assim, olha, nós somos um povo diferente, porque Deus fez uma coisa que jamais fez para qualquer outra nação. E é esta a nossa redenção. Né? Qual é o paralelo do Egito, da décima praga? É aquilo que Deus fez enviando Jesus. Né? O que Deus fez que não tem paralelos em nenhuma religião? Existe alguma religião que o Deus tinha um filho e se tornou homem e deu a própria vida para nós? Existe alguma religião que demonstrou tão grande amor? Não existe. Não existe paralelo. Existe algum paralelo do lugar onde você e eu estivemos antes de Deus nos encontrar? E Deus nos achou lá e nos tirou, nos redimiu. Então é isso que ele quer mostrar. Eu faço um povo de uma forma diferente. Jamais terá algum paralelo na história da humanidade de Deus tirar toda uma nação do Egito dessa forma. Versículo 3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram, assim diz quem? Senhor Deus dos Hebreus. Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares, deixa aí o meu povo, eis que trarei amanhã. Sempre dá, né? Tinha um dia de prazo para ele se arrepender. Deus sendo misericordioso, né? Amanhã, quer dizer, ele podia ter chamado. Amanhã, gafanhotos aos teus termos cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. Eles comerão o restante que escapou. Realmente eu queria saber o que conseguiu escapar, né? Porque a Saraiva já veio, né? Ainda tem alguma coisa verde? Ainda tem. Eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da Saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Você percebe uma pequena diferença entre o começo da história e agora? Né? No começo, Moisés e Arão, sim, né? Ai, nós vamos lá no Faraó, quem sabe ele até manda matar a gente lá na hora, eles deviam estar indo assim, né? Agora eles chegam aí com quem manda, né? Falam assim, olha, amanhã vai acontecer isso. E eles saem sem pedir licença, né? Sem falar nada. E eu só vou aproveitar isso porque eu quero que vocês vejam aqui, deixa eu ver que versículo que é. Capítulo 11, versículo 3. Dá uma olhadinha assim, só vamos ali nesse versículo, só para dar uma olhadinha numa coisa aqui. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Né? Por que ele era grande? Porque 40 anos ele aprendeu o quê? Ser nada. E quem era grande? Era o poder de Deus. Era o poder de Deus. Depois de tudo isso que aconteceu, esses grandes poderes, né, era para o homem ter ficado exaltado, não era? Você e eu, com certeza, né, nós teríamos assim, olha, agora todo mundo tem que, né, ó, gente, dá suas contribuições para mim aí e tal. A gente teria, aquele poder, né? Depois disso, lá no livro de Números, fala assim, ora, o homem Moisés, isso foi quando alguém se levantou contra ele. O homem Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Olha que testemunho. E depois que tudo isso tinha acontecido, e outra coisa que depois nós vamos estar falando sobre Moisés como figura de autoridade, mas enquanto estamos falando sobre Faraó, veja só que figura que Faraó é da autoridade errada. Porque Faraó estava travando uma guerra com Moisés, com os escravos, né, a nação dos hebreus, que ele não queria perder, e com esse Deus que ele não conhecia. E Faraó, a figura da autoridade, que não se importa com os seus súditos, né, com o povo que estava sob o seu cuidado, porque ele estava vendo tudo sendo destruído. Vocês vão ver aqui, agora aqui em seguida, olha só o que vai acontecer. Voltando para o capítulo 10, versículo 7, depois que ele saiu, olha só, os servos, capítulo 10, versículo 7, os servos de Faraó disseram-lhe, olha só, para chegar nesse ponto, acho que servo não levantava a voz pro Faraó, não, de jeito nenhum, mas a coisa estava tão crítica que os servos de Faraó disseram-lhe, até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa aí esses homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ao Deus deles. Ainda não sabes que o Egito está destruído? A autoridade humana, isso tem acontecido durante toda a história, dentro da igreja, inclusive, mas, logicamente, fora também. A autoridade que não é de Deus, ela usa o povo para o seu benefício. Por isso que há guerras. Quantas guerras houve na história que era, sabe, briguinha entre um rei e outro rei. O rei de lá falou um negócio que me insultou, eu ponho todo o meu povo para morrer por causa da minha honra que ficou ferida, né? Mas isso, a guerra é isso, né? Então, o que acontece? A autoridade que não é de Deus não se preocupa com as pessoas, não se preocupa com o bem-estar, preocupa só consigo. Eu preciso ganhar essa queda de braço. Eu preciso ganhar. Então, agora é a primeira vez. Olha o que eu falei assim, cada praga deu uma coisa diferente. Essa é a primeira vez que Faraó realmente resolve chamar Moisés de volta antes da praga acontecer. Por causa dos servos dele, ele chamou. Versículo 8. Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes, tá bom, podem ir servir ao Senhor vosso Deus. Mas quem que vai ir mesmo? Quem que vai? Quem que você vai levar? E Moisés disse, havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas, com nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse, o que você está achando que eu sou um idiota? Seja o seu Deus assim convosco como eu vos deixarei ir a vós, vossos filhos. Olhai que há mal. Tá, você tá abusando de mim. Tem perigo, vem perigo aí. Quer dizer, ele não estava quebrantado, né? Não estava querendo nada. E não será assim, então eles saíram. Aí vieram os gafanhotos. Nós não vamos ler essa parte até o versículo 16.
Depois os gafanhotos virem, só anotem o versículo, se vocês quiserem, Apocalipse 9, 3, que é onde fala de gafanhotos no Apocalipse, como figura também de uma grande praga final. É interessante, tem rãs no livro de Apocalipse, falando sobre espíritos enganadores, tem água transformada em sangue, tem úlceras, tem quase todas as pragas também no livro de Apocalipse. Então, versículo 16. Então o faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Ah, é diferente, ele já está falando, pequei contra Deus e contra vocês também. É mais humilhação, quer dizer, ele está chegando mais perto. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Quer dizer, ele não queria Deus, não queria nada, só queria que tirasse a morte dos gafanhotos. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos. Quem não gostaria de ter visto esse vento levar embora todos aqueles gafanhotos de uma vez? Agora temos a nona praga em Êxodo 10, 21. Como aconteceu com a terceira e a sexta pragas, não houve aviso prévio. Êxodo 10, 21. Para você conferir depois, pode anotar a referência de Apocalipse 16, 10, onde esta praga de trevas aparece no Apocalipse. Houve trevas espessas por 3 dias em todo o Egito. Alguns tentam explicar essas pragas de uma forma mais racional, dizendo que as trevas poderiam ser causadas por um vento, por aquele vento que levantou os gafanhotos e que trouxe uma nuvem de areia. Deus realmente pode usar meios naturais para efetuar seus milagres, mas nem tudo pode ser explicado dessa forma. Êxodo 10, 24. Nós já vimos numa aula anterior esse texto, onde mostramos que esta é a verdadeira forma de servir ao Senhor, com tudo o que temos. Olha, existem dois erros comuns em relação ao dízimo. Um é achar que ao dar 10%, podemos cobrar ou exigir algo de Deus. Deus realmente promete abençoar, mas dar os 10% é dar daquilo que é dele. E não nos dá nenhum direito sobre Deus. O segundo erro é achar que depois de dar os 10%, o resto é nosso. Podemos administrar, podemos fazer como nós queremos. Mas, na verdade, tudo é de Deus. E nunca sabemos com que havemos de servir ao Senhor. Ele tem direito de pedir qualquer coisa. Este é o verdadeiro princípio de ser povo de Deus e de pertencer a Ele. E, no fim, Faraó, versículo 27, não quis deixar novamente e disse, versículo 28, vai-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Versículo 29, e disse Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então, na próxima aula, nós vamos ver a última praga, a décima praga, da morte dos primogênitos.